artes.
Impõem-se primeiro como formas brancas num espaço dominado pelos verdes no Jardim das Tulherias. Vem depois a escala e a impressão que elas são mais altas do que o Museu do Louvre, lá atrás. Chamam-se as Três Graças, têm 4,5 metros cada uma e pesam cerca de 500 quilos. São esculturas concebidas pelo artista português Pedro Cabrita Reis, a convite do Louvre e no âmbito da temporada cruzada Portugal-França. Contrastando com as interpretações clássicas do tema, Pedro Cabrita Reis fez musas de cortiça e reincidiu no ferro. Um diálogo entre passado e presente que vai ser oficialmente inaugurado a 14 de fevereiro e que vai estar exposto até 7 de junho. No dia da instalação, num café com vista para o Jardim das Tulherias, o artista revelou-nos por que escolheu este tema e como o transformou também numa homenagem a Portugal.
Sim, escolhi Três Graças como outras obras da antiguidade interessam-me e um artista, em qualquer época que seja do período histórico, olha sempre para as obras de outros artistas, sejam seus contemporâneos, sejam do passado, por muito distante que ele possa ser. As Três Graças sempre me interessaram, é um objeto quase icónico, digamos, é um tema que atravessa a história da arte há milhares de anos, vem desde a antiguidade clássica até ao presente. Isso interessa-me isso por essa circunstância particular e pelo facto de, como outros temas da arte clássica, como por exemplo a liberdade guiando o povo, de Delacroix, uma pintura que me recordo agora, interessa-me olhar para os períodos da história da arte que me precederam. As Três Graças fazem parte disso. Além disso, no Louvre há
várias versões.
Há várias versões das Três Graças, seja em escultura, seja em pintura. De alguma forma, interessa-me também estabelecer diálogos, pontes entre as coleções de museus e o meu próprio trabalho, não é? Neste caso, impunha-se aqui, é uma conjugação perfeita entre o meu interesse pelo estudo das obras de arte clássicas e a relação com o museu que tem no seu património algumas, digamos, manifestações desse mesmo tema.
As Três Graças são, talvez por aceitação académica, a encarnação do belo, do ideal. O Pedro trocou o habitual mármore clássico a que estamos habituados a ver as Três Graças pela cortiça pintada de branco, do rugoso tirou o liso, do rústico tirou o delicado. Você foi em busca do belo ou do seu ideal? Ou do pomo da discórdia das Três Graças?
Há várias questões incluídas nessa sua pergunta. Não sei se as Três Graças são de facto... Há quem diga que são a representação da beleza feminina. É provável, pode ser que sim, mas nesse caso, onde é que ficaria, por exemplo, o nascimento, a primavera do Botticelli? Quer dizer, onde é que ficaria isso? Onde é que ficariam as pinturas de Rubens? Bom, enfim, é controversa essa questão. Não me rejo nem sigo, digamos, critérios normativos dessa natureza. Na Guernica, a mulher que grita da janela, horrorizada com o massacre que está a haver de sua casa, também é o ideal de beleza feminina.
Do Picasso.
Do Picasso. Bom, a noção do belo, sabe que a beleza é, na verdade, uma manifestação da harmonia, que em grego era o canon, era a palavra canon. A procura do belo é sempre a procura da beleza e a beleza é sempre a manifestação de uma forma de equilíbrio e de harmonia. As obras de arte são elas próprias a materialização dessa busca do canon, do equilíbrio, da beleza, da perfeição. E a beleza é apenas uma palavra para designar equilíbrio, harmonia.
E os materiais nisso tudo? Porque material, é verdade cortiça. Que a gente está habituado a ver o mármore e a cortiça é considerado mais como material, se calhar, não tão nobre.
Os materiais, em termos da história da arte, claro, os materiais nobres é o mármore e o bronze, não é? Mas esse tipo de linguagem já há muito tempo que...
É anacrónico.
Anacrónico não será, foi posto em causa, é discutido. Hoje em dia podemos dizer que o aço corteno ou o alumínio ou o vidro também são materiais nobres.
O neon.
Exatamente, é o neon. Ou seja, todos os materiais que os artistas na sua criação trazem para a nomenclatura, para o vocabulário formal da criação artística, passam a ser por isso mesmo nobres. Eu, por exemplo, que trabalho com materiais encontrados, que às vezes até podem ser no lixo, para mim uma mesa com uma perna a menos encontrada no lixo e que figura numa escultura minha é um material nobre.
A nobreza dos materiais é das coisas normais, foi o que você chamou.
Exato, podemos acrescentar-lhe a nobreza que resulta da escolha. Um artista enobrece uma pedra que apanha no chão e que ponha numa sala de exposições.
No entanto, você sempre contestou a qualquer, enfim, etiqueta ou referência à história da arte dos objetos recuperados, desde o ready-made aos Dada, aos novos realistas, ao pop art, mas para si os materiais têm uma emoção, uma verdade, uma ética, uma política.
Acima de tudo porque não há materiais, os materiais que me interessam, pelo menos, não é? Não há materiais que não tenham sido tocados pela mão humana. Qualquer mesa foi usada como mesa para alguém comer em cima dela ou fazer outras coisas que se fazem em cima das mesas. Qualquer criança deve ter feito uma cabana, um palácio, uma gruta por baixo de uma mesa. Os objetos que eu incluo no meu trabalho, que incluo e que descubro e recupero na vida do dia-a-dia, abandonados por uns, tomados por outros, neste caso tomados por mim, esses objetos são sacralizados porque foram usados por pessoas que lhes deram uma função e que a um momento qualquer da vida os abandonaram. Entro eu e recupero-os e continuo
a dar-lhes vida.
A
primeira coisa que salta à vista quando vemos as Três Graças, como uma evidência, como um espanto, é a luz que refletem as esculturas monumentais. Uma luz escultural que revela e acaba de construir os volumes e a sensualidade das formas, até porque estamos a falar das Três Graças. É quase como aquelas árvores portuguesas, enfim, árvores ou oliveiras em que se pintam os troncos de branco.
Exato.
Estas Três Graças brotam das terras portuguesas?
Bom, estas Três Graças brotam de um passado com mais de 10 mil anos, que remonta até ao período anterior à Antiguidade Clássica, mas brotam da terra portuguesa porque são feitas em cortiça. E no facto de ser feitas em cortiça, que é um material que é identificado com, digamos, como Portugal, de alguma maneira, embora haja de cortiça na Grécia, na Turquia, Itália, em Espanha, etc. Mas, na verdade, por quaisquer razões que se foram acumulando ao longo do tempo, a cortiça acaba por ser um material de Portugal, não é? E foi por isso que eu também resolvi fazer as esculturas em cortiça, porque as esculturas foram feitas a convite do Louvre e integradas numa operação ampla de diplomacia cultural entre os dois países, Portugal e França, que é a chamada temporada Portugal-França. Nesse quadro, parecia-me absolutamente natural ir buscar à cortiça aquilo que eu precisava para fazer as esculturas e levar. Ou seja, já que estamos em Paris, trazer aqui esse material tão nosso, do qual me servi pela primeira vez, é preciso dizer, eu nunca tinha trabalhado em cortiça antes, mas usei-me pela primeira vez para produzir esta escultura. Era a decisão que se impunha. Poderia ter feito uma escultura de outra coisa qualquer, podia ter feito em aço, podia ter feito em madeira, podia ter feito em pedra, não, nada disso. Pareceu-me
mas que o ferro continua a ser a base, não é?
O ferro é a base, porque o ferro representa, de alguma maneira, um passado meu, isto é, eu fiz muitas esculturas em ferro, em aço corten, usando vigas industriais, as mesmas vigas com que se fazem prédios, e apareceu-me interessante trazer como base para uma escultura que é feita num material novo e que ela própria também é nova no sentido em que te faz uma proposta antropomórfica, pareceu-me bem fazer esta ligação entre o passado e o presente, pondo as bases das esculturas, que é o passado, como a base do presente. Ou seja, o passado sustenta, na verdade, o presente. Amanhã, o seu dia de amanhã será sustentado pelo que você fez hoje. E assim sucessivamente, até que já não haja mais dias de amanhã. Em arte, isso é a mesma coisa. Mesmo as rupturas em arte, que são aparentemente radicais, nunca há, na facto, rupturas radicais. Mas, de qualquer maneira, as rupturas, mesmo elas, são processos que sustentam a continuação da prática e da criação artística. Portanto, muito rapidamente, as rupturas se tornam o passado. Qualquer coisa novo vai aparecer a seguir.
Nos locais onde você costuma instalar obras, você consegue habitar o espaço, abrir uma nova percepção deste espaço, contrastando até com o que existe. Aqui estamos junto a um dos museus mais clássicos do mundo, com a instalação de uma obra cujo título remete justamente para essa iconografia clássica. Um espaço envolto de trânsito numa das ruas mais movimentadas de Paris. Como é que procedeu? O espaço realmente entrou em contato?
Bom, a ideia de fazer uma escultura no jardim foi, desde o princípio, bastante estimulante para mim. E ainda por cima no Jardim das Tuileries, que todos os parisienses conhecerão, é um jardim que está povoado de obras, de esculturas de diversos autores, de períodos históricos diferentes. Esta minha é de arte contemporânea. Há uma outra peça contemporânea do Pennone, que é uma árvore em bronze, que está num outro sítio das Tuileries. Mas a mim interessou-me, digamos, este contexto do jardim e a proximidade de outras esculturas antropomórficas feitas em pedra ou em bronze, foram de alguma maneira algo que eu tomei em consideração quando comecei a construir esta minha peça. Portanto, não é tanto o espaço da cidade que determinou nem a escolha, nem a história, mas sim o espaço restrito, o espaço do jardim. Sabe que os jardins são uma coisa muito interessante porque representam, nas suas diferentes escolas estéticas, há os jardins à francesa, os jardins ingleses, etc., representam a tentativa que vem de há milhares de anos, que é do homem dominar a natureza. E dominam a natureza de formas muito diferentes, desviando cursos dos rios, fazendo barragens, plantando, queimando florestas e tal. E uma das formas mais perversas de dominar a natureza é justamente fazer jardins, que é uma espécie de natureza ideal.
Mas vocês aqui não quis dominar nada, quis simplesmente trazer algo.
Os artistas nunca dominam nada. É a arte que domina de uma forma incontornável a maneira como as pessoas se veem e estão no mundo, e a história da humanidade é determinada em muito boa parte pelo pensamento que provém ou advém da criação artística. E repare que não é só da criação artística plástica, da música, da poesia. A arte tem um papel discreto, mas poderosíssimo, na forma como a humanidade evolui e como as pessoas se veem a si próprias.
As esculturas que concebeu não são discretas, pelo contrário, impõem-se no Jardim das Tulherias.
Quando se faz uma obra de arte para um espaço público, a questão da escala é importante, porque há que ter em conta uma quantidade de circunstâncias com as quais não se pode negociar. Aqui, por exemplo, temos o tamanho das árvores, a extensão do jardim, o tamanho do Louvre que está aqui ao lado. Digamos, há uma quantidade de segmentos que é importante não ignorar quando se desenha, quando se pensa, quando se projeta, quando se concebe uma obra de arte para um sítio. A paisagem, entre aspas, o entorno que contextualiza a obra, entra em linha de conta na forma como ela é feita.
As suas obras figuram em diferentes coleções de vários museus contemporâneos em todo o mundo. Você já participou, por exemplo, na Documenta de Kassel em 92 e 97, apresentou Portugal na Bienal de Veneza em 2013, expôs na cidade francesa de Toulon em 2015, na Bienal de Lyon em 2009, em Chamarronde em 2008.
Marselha, não me recordo quanto, mas recentemente.
Mas mesmo assim fica a sensação de que não é ainda suficientemente mostrado em França. Participar nesta temporada, convidado pelo Museu do Louvre também, vem corrigir um erro?
Não, não creio que venha corrigir um erro. Vem acrescentar uma linha muito importante à minha narrativa pessoal. É bom e é claramente positivo o facto de ter uma escultura no Louvre, colocada no Louvre. Portanto, não creio que o Louvre, nem eu, nem o Louvre, tínhamos quaisquer intenções de corrigir erros, porque não há erros, há processos, as coisas continuam.
As palavras do artista português Pedro Cabrita Reis, que expõe uma das obras inaugurais da temporada cruzada Portugal-França, no Jardim das Tulherias, em Paris, até 7 de junho.